Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos perto de conhecer um fato inédito na história da seleção brasileira, que é um movimento coletivo de jogadores, técnico, comissão técnica, tomando uma posição diante da decisão da CBF, do governo brasileiro, em trazer a Copa América para o Brasil daqui a pouquinho, daqui a 10 dias, depois que a Argentina desistiu de ser a sede do torneio. Essa decisão no Brasil pegou todo mundo da seleção de surpresa. Os jogadores ficaram muito irritados com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, alegando que eles não foram consultados, não foram sequer informados direito sobre o que estava acontecendo, e prometem, depois do jogo contra o Paraguai nessa terça-feira, dar uma posição coletiva de todo mundo. As especulações começaram dizendo que o que vai acontecer é um anúncio de que os jogadores não vão participar da Copa América e que o treinador, o Tite, também não, e que pediria demissão e sairia da seleção. Agora já se fala numa outra alternativa, que é apresentarem um documento reclamando, criticando e se posicionando contra a disputa da Copa América, mas que iriam jogar, de qualquer maneira, o torneio. A gente vai ter que esperar até o jogo contra o Paraguai, para depois do jogo sabermos um pouquinho melhor. Na última quinta-feira, o Tite, o técnico do Brasil, deu uma entrevista coletiva que, aliás, seria dada por ele e pelo capitão do time, o volante Casemiro, do Real Madrid, mas o Casemiro, como outros jogadores na semana, foram todos retirados das coletivas para não terem que ficar respondendo sobre se vão ou não vão jogar, se querem ou não querem, o que eles estão achando disso. Muito bem, mas o Tite não garantiu o Brasil na Copa América, admitiu que os jogadores estavam desconfortáveis, ele também disse que os jogadores e o diretor de seleções Juninho Paulista, ex-jogador campeão do mundo na Ásia, na Copa da Ásia, e quantos atletas tiveram uma conversa com o presidente, mais de uma conversa na verdade, com o presidente Rogério Caboclo, mas disse que não ia revelar o teor das posições que foram colocadas, que ele disse que foram em reuniões de lealdade, mas que eles chegaram a um acordo de que ninguém iria falar sobre o assunto depois, antes das partidas contra o Equador e o Paraguai. Ele disse isso assim: numa sequência cronológica, eu e o Juninho externamos ao presidente qual a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas nesse jogo contra o Equador, que foi disputado nesta sexta-feira. E, na sequência, solicitaram uma conversa direta com o presidente. Acontece que o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, tem outros problemas para administrar, porque nessa sexta-feira estourou a notícia de que ele está sendo acusado por uma funcionária da Confederação Brasileira de Futebol, uma funcionária que está lá desde 2012, de que sofreu assédio moral e sexual por parte do presidente, que levou cantadas, que foi pressionada até a mudar a maneira de se vestir, uma série de coisas, uma denúncia que foi revelada, né, por um jornal, e agora ele se vê nessa situação também. Fora isso, politicamente, o Rogério Caboclo não anda bem na CBF. Vários vice-presidentes já perceberam que ele não é dono da vontade, a vontade do que acontece na CBF seria ditada pelo ex-presidente Marco Polo Del Nero, que saiu para evitar problemas como ser preso, por exemplo, só isso. E aí ele não ganhou o respeito desses seus vice-presidentes, se espera até que ele peça demissão essa semana. O Tite está fortalecido na posição dele, os jogadores todos estão com ele. O Casemiro, depois do jogo contra o Equador, ele terminou com uma frase que estamos todos juntos nessa história, e que o Tite também, e que eles vão falar, mas vão falar depois, para colocar. Então, por exemplo, ele fez questão, o Casemiro, de evitar algumas informações, algumas versões que já estavam rolando. Estamos todos juntos, não sou só eu, os jogadores que estão na Europa, são todos os jogadores, o Tite, a comissão técnica, todo mundo junto. Isso ficou claro. Agora, vamos descobrir melhor mais na frente o que vai acontecer. O que aconteceu também são cenas meio hilárias. Eu não estou falando do jogo do Brasil ainda, mas o Brasil, antes de enfrentar o Equador nessa sexta-feira, a seleção estava lá no vestiário, quem aparece? O presidente, o Rogério Caboclo, e resolveu fazer um discurso para animar o time. Só que eles ficaram com a sensação de que ele estava com o comportamento dele todo alterado. Talvez por remédio, por alguma medicação, talvez por consumo de bebida alcoólica, isso não ficou muito claro, não. Mas teve jogador que ficou olhando para baixo, os caras não aplaudiram a fala dele no final, foi constrangedor, e ainda terminou com o Neymar dando um corte nele. Né? Teve jogador que falou para que conversou com algumas pessoas, dizendo que ele piorou o que a gente achava que não dava para ser pior. Enfim, a situação não ficou boa. Muito bem, o Brasil foi a campo com tudo isso, com todo esse envolvimento, ameaça de demissão, de pedido de demissão do Tite, insatisfação dos jogadores, denúncia de assédio sexual contra o presidente da CBF, e ainda assim a seleção venceu o Equador por 2-0 nessa noite de sexta-feira, na sétima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, e manteve 100% de aproveitamento depois de 5 jogos. Está faltando um, que é da sexta rodada, que não foi realizada, foi adiada. Precisa ver onde é que a Confederação Sul-Americana vai enfiar isso aí. Mas o Brasil continua vencendo todos os seus jogos. Os gols do Brasil foram marcados pelo Richarlison, e com um passe bacana do Neymar, e depois um gol de pênalti do Neymar, quando ele já tinha batido o primeiro pênalti, perdeu, o juiz mandou voltar, e aí o Brasil conseguiu fechar essa vitória. O próximo jogo é na terça, em Assunção, no Paraguai, da noite aqui no Brasil, de manhã para vocês da quarta-feira, né? E o herói da noite foi o Richarlison, porque ele fez o gol 19 do segundo tempo e na hora de comemorar foi embora para abraçar o técnico Tite, todo mundo foi junto, ficou todo mundo falando ali o que podia acontecer e tal. Então ficou criado aí essa história. O time do Brasil jogou com Alisson, o Danilo, o Éder Militão, Marquinhos e o Alexandre, o Casemiro, o Fred, que não foi bem, foi substituído depois por Gabriel Jesus, que foi jogar na frente, e o Lucas Paquetá. O Richarlison foi substituído no final pelo Fabinho, o Neymar e o Gabriel Gabigol, que aos 30 do segundo tempo deu lugar para o Roberto Firmino. O Brasil não foi muito bem no primeiro tempo, verdade seja dita, melhorou no segundo tempo e ganhou, e agora o Brasil fica em Porto Alegre até esta segunda-feira, viaja nesta segunda-feira e vai para o Paraguai. E depois do jogo de terça contra o Paraguai, só Deus sabe quais serão as novidades. De qualquer maneira, será alguma coisa histórica, porque ou ela é histórica porque os jogadores vão se recusar a jogar, ou ela é histórica porque os jogadores vão topar jogar, mas vão ler um protesto, coisa que nunca houve antes na história da seleção brasileira. Enfim, é o que temos aí. Uma das possibilidades, se os jogadores cancelassem, ou seja, decidissem abandonar o campeonato e não jogar, uma dessas possibilidades é de que a seleção olímpica seria levada para disputar a Copa América aqui no Brasil. Copa América aqui no Brasil, que aliás só vai ser jogada em Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Bahia. Mas nada, ninguém quis pegar esse campeonato para não ter problema. Ninguém quis. São Paulo recusou, Rio Grande do Sul recusou, todo mundo recusou. Por conta, obviamente, de uma pandemia que já está entrando na sua terceira onda. O Rio de Janeiro está se preparando para uma quarta onda. Esse negócio é maluco, né? E estão aí tentando. A seleção olímpica fez um jogo treino nesse sábado e jogou contra a equipe do Cabo Verde. E perdeu por 2-1. Foi dominada quase toda a partida. O jogo foi na Sérvia. Mas, enfim, conseguiu fazer dois gols, um gol chegou a chegar a estar em vantagem, no fim tomou a virada 2-1. Nessa terça-feira de tarde no Brasil, lá na Sérvia, o Brasil, a seleção olímpica, vai fazer mais um amistoso contra a seleção da Sérvia, na cidade de Novi Sad, na Sérvia, e esse vai ser o último jogo do time olímpico antes de ser convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil vai estrear em Tóquio no dia 22 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, e o jogo do Brasil vai ser contra a Alemanha. Agora, não se sabe, corre-se o boato, inclusive a informação de que possivelmente essa seleção olímpica seria a seleção que vai disputar a Copa América. Isso nós vamos ter que ver. Um detalhe que eu fiquei, o Neymar com o gol de pênalti, ele fica a um gol de se igualar em eliminatórias a jogadores como Zico e Romário, que tem 11 gols. Né? Ele, se fizer 11 gols, ele passa a ser um dos três jogadores com o maior número de gols da seleção, e se fizerem dois, aí Neymar passa a ser o maior artilheiro em eliminatórias da Copa do Mundo do futebol brasileiro. É isso que a gente vai ter. Agora, para não esquecer, falando rápido de Olimpíada e tudo, só uma lembrança: a seleção brasileira masculina e a feminina de vôlei estão disputando os torneios que são a Liga Mundial de Vôlei, e o Brasil está indo bem com as suas duas equipes vencendo, e nesse sábado o Brasil derrotou a seleção da Sérvia por 3-1, com resultados de perdeu o primeiro set por 23-25, mas daí venceu por 25-23, 25-15 e 25-22, venceu. O vôlei brasileiro está indo bem. E notinha final mais legal: com 13 anos e 7 meses de vida, a skatista Raíssa Leal vai se tornar, em julho, na Olimpíada, a atleta mais jovem a defender o Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos em toda a história. Até hoje, a nadadora Thalita Rodrigues, que competiu em Londres em 1948, que tinha 13 anos e 11 meses, ela era a atleta brasileira mais nova a disputar nos Jogos Olímpicos. Agora vai ser a Raíssa Leal. Ela vai chegar aos Jogos como favorita. A medalha na prova do skate na modalidade de street, que vai fazer a estreia em Tóquio. Ela é vice-líder do ranking mundial e do campeonato mundial de 2019. Ela, no ano, em 2019, quando ela disputou esse campeonato mundial, foi medalha de prata. Ela está muito bem e garantiu nessa última sexta-feira a vaga na Olimpíada ao chegar na final do campeonato mundial, que está sendo disputado em Roma, na Itália. Então a Raíssa, bem legal, vai agora representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão. Bom, era isso que eu tinha para vocês. Vamos ver o que é que vai acontecer no meio dessa semana com a seleção brasileira e, quem sabe, com o futebol brasileiro. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.